Glória a Deus. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom estar com você em casa. Eu estou num misto de emoções aqui, de emoção, de estar emocionado, de estar ansioso, de estar empolgado, de estar feliz, de estar tudo, porque nós estamos juntos aqui para a glória do Senhor. Como nós sempre falamos, a igreja não é o prédio, mas a igreja somos nós. Como faz falta olhar, como faz falta estar junto, como faz falta cultuar, como faz falta sentar do lado. Glória a Deus, Lelê, está com a mãe, pode colocar a cabecinha no ombro. Como é bom a gente cultuar Jesus junto, como é bom a gente sentir o calor humano, que isso é igreja. Isso é igreja, são pessoas unidas em Jesus, por Jesus, por meio da cruz, para adorar o Senhor, que é o centro da igreja. Você que está em casa, seja bem-vindo a este culto de louvor e adoração que é para o nosso Senhor Jesus. E nós estamos juntos, ligados, num só Espírito. Como diz lá em Efésios, um só batismo, uma só salvação. Quando Jesus ele subiu aos céus, uma das últimas palavras dele, foi Mateus 28, 19, como nós vimos no vídeo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho e fazei discípulos de todas as nações. A Igreja Batista do Povo, agora nós entramos numa campanha, num movimento chamado Década de Evangelismo. Você pode dar um glória a Deus aí? Década de Evangelismo. O que é a Década de Evangelismo? Há mais de 100 países no mundo onde tem igrejas intencionalmente levando o Evangelho para as pessoas. O nosso slogan é: cada pessoa é uma testemunha. Repete comigo: cada pessoa é uma testemunha. Eu sou uma testemunha de Cristo, diga isso. Se coloque em pé em nome de Jesus. Você que está em casa, se coloque em pé em nome de Jesus. Levanta a sua mão, mais alto que você puder. Você aqui, você em casa. E repete comigo assim, com toda a força que há nos seus pulmões. Eu sou uma testemunha de Cristo. Eu sou uma testemunha de Cristo. Aleluia! Esse é o propósito da Igreja Radical Team. Esse é o propósito da igreja na terra. E nós temos que pregar o evangelho porque Jesus mandou. Nós temos que pregar o evangelho porque nós amamos. E há pessoas que estão indo para o inferno porque nunca ouviram o evangelho. Nós temos que pregar o evangelho porque é uma boa notícia. Quem aqui por esses dias não teve medo? Quem aqui por esses dias não teve ansiedade? Quem está aqui nessa tarde empolgado, mas ao mesmo tempo tomando todo o cuidado do mundo, ou você em casa, por causa de um temor? E nós temos uma palavra que é uma boa notícia, que Jesus Cristo morreu por amor à humanidade. E a Bíblia diz que todo aquele que nele crê não vai perecer, não vai morrer, mas vai viver eternamente. E nós temos que pregar isso para as pessoas. Eu sempre prometo para a Mariana que eu não vou ficar rouco, mas eu já fico rouco nos primeiros minutos, mas faz parte. 93% dos cristãos praticantes nunca evangelizaram. No mundo, é uma pesquisa feita no mundo, em mais de 100 países, com crentes que frequentam a igreja. 93% dos cristãos ao redor do mundo nunca compartilharam a sua fé. E nós temos que mudar essa realidade. Nós estamos numa série, Mais Que Amigos, Friends. Uma série incrível. Quero agradecer ao pastor Oliver, que deve estar nos assistindo junto com a Lu. Beijo, obrigado pelo apoio. Tiaguinho, que estava aqui também cantando, obrigado pela mensagem. Se nós amamos os nossos amigos, nós pregamos o evangelho para os nossos amigos. Nós não podemos permitir que os nossos amigos morram sem saber quem é Jesus. Nós não podemos permitir que os nossos amigos morram sem saber quem é Jesus, porque nós temos medo porque nós temos medo de ser rejeitados por ser crente. Porque talvez você diga assim: Giba, eu não sei pregar. Quem aqui já teve uma experiência com Jesus? Levanta a mão. A sua experiência é a sua oportunidade. E aquilo que te habilita para falar de Jesus para alguém. Porque o Evangelho, ele é mudança de vida. O Evangelho é entender que Jesus morreu por nós na cruz. E mudou a nossa história. Então pregue o Evangelho. Amém? Pega a sua Bíblia aí. Abra a sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é o Evangelho mais curtinho dos quatro. Alguns dizem que ele foi narrado por Pedro, que era muito próximo do escritor, do evangelista Marcos. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito aos gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, não faziam parte da religião judaica, ou da religião, ou ali da região. Então o Evangelho de Marcos, ele foi escrito a princípio para os gentios, para os latinos, enfim, para os gregos, aquela galera ali da antiguidade, para nós. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho rápido. Ele não se preocupa tanto com genealogia, ele não se preocupa tanto com algumas coisas que os outros evangelhos se preocupam, porque a ideia de Marcos é exatamente mostrar Jesus Cristo como servo sofredor e como aquele que é o Senhor, o Deus, o Messias, o Salvador de toda a humanidade. Então o Evangelho de Marcos, ele é muito rápido. E esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus aqui, ele se revela como Deus. Jesus aqui, ele se revela como Messias a toda a humanidade. Jesus aqui, nesse texto, Marcos capítulo 2, o evangelista está mostrando para mim e para você que Jesus Cristo, ele é Deus. Que Jesus Cristo, ele é o Deus que veio para morrer no lugar da humanidade e é o Deus que está acima de todas as coisas e que não cumpre também o protocolo da religiosidade. Mas falando sobre amizades que edificam, que é o tema da nossa série. Quem gostou dessa arte? Ficou incrível, fala a verdade. Ficou top. Eu não gosto de Friends, acho chato. Mas enfim, a arte ficou boa. A Mariana ama Friends, a Nath ama Friends, eu conheço um monte de gente. Calori ama Friends, alguém que gritou aí que eu não consigo enxergar. Ah, Natália. Ama Friends, mas eu acho muito chato, não acho engraçado. Mas a arte ficou muito boa. Bom, falando em amizades que edificam, nós temos nesse texto um belo exemplo de uma amizade que edifica. Eu quero pensar com vocês, amizades que edificam, você sendo um amigo que edifica. Você sendo um amigo que edifica o outro, você sendo um amigo que impulsiona o outro. Amém? Então nós vamos, dentro desse texto, falar de três lições para sermos um amigo edificante. Fala assim comigo, três lições para ser um amigo edificante. Pastor que me discipulou, pastor Marcos Dan, pai da Sulamita, alguns aqui conhecem, uma vez ele disse uma frase muito interessante para mim. Ele falou assim: olha, você tem que ter dois tipos de amizade. Aqueles que são edificados por você e aqueles que te edificam. Ponto. Na semana que vem nós vamos falar sobre, palavra da moda, né? Amizade tóxica. Então a gente vai falar de fofoca, de más conversações, tudo mais. Não perde. Mas hoje eu quero falar sobre o amigo que edifica. E você tem que ser um amigo, ou você edifica alguém, ou você é edificado por alguém. Amém? Capítulo 2 diz assim, a minha versão, ela é revista e atualizada. Dias depois, Jesus já tinha feito alguns milagres, né? Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa, ou seja, logo foi falado para as pessoas que ele estava em casa. Alguns dizem que ele estava na casa de Pedro, enfim. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, ou seja, o telhado, no ponto correspondente ao que ele estava. Fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas, que eram os religiosos, estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração, ou seja, eles pensavam: por que fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês pensam sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa como essa. Jamais vimos coisas como essa. Pode sentar. Jesus aqui nesse texto, ele se revela como Deus, porque os judeus, ele entendia que só Deus podia perdoar pecados. E de fato, só Deus pode perdoar o pecado que é a ofensa contra Deus. Agora, adolescente, pai, mãe, jovem, você que está em casa, pare com esse pensamento de dizer assim: eu não posso te perdoar, só Deus pode te perdoar. Se você peca contra alguém, você tem que pedir perdão para essa pessoa, e se alguém pecou contra você, ela tem que pedir perdão para você. Quando a Bíblia diz que só Deus pode perdoar pecado, é o pecado que leva para o inferno, é o pecado que leva para a morte, é o pecado de dar as costas para Deus. E aqui Jesus, ele perdoa os pecados, e os escribas dizem assim: quem ele pensa que é? Isso é blasfêmia. Talvez você não saiba disso, mas até o Messias esperado em Israel, que é um libertador político e um libertador também econômico, até o Messias esperado em Israel, eles acreditam que não pode perdoar pecados. Somente Deus. Então Jesus, ele começa perdoando o pecado, porque esse texto, de fato, o que ele mostra para nós é que Jesus Cristo, ele é Deus. Amém? Ele levanta o paralítico. Agora, pensando em amizades que edificam e três lições para que você seja um amigo que edifica, nós vamos tirar aqui então desse texto três lições pensando em nós como amigos. Então no versículo 3 a Bíblia diz assim: alguns foram ter com ele, alguns homens foram ter com Jesus, quatro homens, conduzindo um paralítico levado por eles. Primeira lição que nós tiramos aqui é: entenda a necessidade do outro. Repete comigo, vamos repetir para a gente gravar? Repete comigo: entender a necessidade do outro. Você em casa, repete isso: entender a necessidade do outro. Esses quatro amigos, eles olham para aquele rapaz e eles veem que aquele rapaz, ele é um paralítico. Eles entendem a necessidade dele. Eles entendem que ele não consegue andar, então o que eles fazem? Eles carregam aquele homem. E eles levam aquele homem a quem? A Jesus Cristo. Eles levam aquele homem a quem pode curar, a quem pode libertar, a quem pode transformar. Os quatro amigos, eles sabiam que Jesus curava. Aquela casa estava lotada, abarrotada, porque as pessoas sabiam que Jesus estava ali. E eles sabiam que Jesus fazia milagres. Jesus, um pouco antes, ele tinha curado um leproso. Um pouco antes, ele tinha curado um endemoniado em Cafarnaum. Então Jesus, ele já vinha fazendo milagres, e aqueles homens, eles acompanhavam as notícias. E eles sabem da necessidade daquele cara, ele precisa ser curado. Primeira lição que você precisa é entender a necessidade do outro. Para entender a necessidade do outro, eu tenho que estar com o outro. Giba, mas a gente está numa pandemia, você está louco, nada a ver, todo mundo aqui distanciado, número reduzido. Para você entender a necessidade do outro adolescente, você tem que estar com o outro. Para você estar com o outro, você tem que ir até o outro. Seja pelo WhatsApp, seja pela Twitchcam, né? O Leoninho faz aí as lives dele junto com o Yoha, do Fortnite. Seja pelo Zoom, seja como for, seja por ligação, que vocês quase não fazem, seja por mensagem, por SMS, seja como for. Nós temos que estar próximo do outro para entender a necessidade do outro.
Agora, qual que é o problema? O problema é que nós queremos que as pessoas se aproximem de nós, sem nós nos aproximarmos das pessoas. E nós queremos que as pessoas venham até nós e perguntem como nós estamos. E nós queremos que as pessoas saibam de fato como nós estamos. Mas nós não nos preocupamos muitas vezes de irmos até as pessoas. Amizade, a palavra amizade do latim, vem da mesma palavra de amor. E amor é doação. Para você ser mais que amigos, né, uma brincadeirinha, e ser friends, você tem que ir até o outro. Uma palavra do pastor Ivênia, que eu já repeti algumas vezes e vou continuar repetindo. Nós falamos que não vamos à célula porque ninguém liga para a gente, falamos que não vamos mais à igreja porque ninguém liga para a gente. Mas a pergunta é, para quem que nós ligamos? Quem que nós procuramos? Nós estamos tão olhando para nós mesmos que nós esquecemos do outro. E nós achamos que nessa pandemia só a gente está com medo. Nós achamos que nessa pandemia só a gente, só nós temos ansiedade. Nós achamos nessa pandemia que só nós muitas vezes olhamos e falamos, meu Deus, eu não aguento mais isso. E aí nós falamos, cadê os nossos amigos? Cadê o meu amigo que não me liga? Giba, ninguém me ligou. Talvez ninguém te ligou porque está passando pela mesma ansiedade. Na casa dele pensando, ninguém me liga. E aí ninguém liga para ninguém. Esses quatro homens, eles se tocam que esse cara tem uma necessidade. E eles vão resolver a necessidade desse cara. Para você ser um amigo que edifica, entender a necessidade do outro, você tem que pensar no outro e você tem que ouvir o outro. Um dado alarmante, 93% dos cristãos não pregam o evangelho. Vou dar outro dado alarmante para vocês. Nos últimos 3 meses, no primeiro trimestre de 2021, a cada 3 adolescentes, 1 teve pensamento suicida. Dados também de fontes confiáveis de pesquisas. Janeiro, fevereiro, março, os 3 primeiros meses de 2021, a cada 3 adolescentes, 1 teve pensamento suicida. Sabe o que isso quer dizer? Que talvez você que está me olhando teve um pensamento suicida, ou que talvez o seu amigo, que tem uma necessidade de ser ouvido por nós, que tem a necessidade de receber uma oração, que tem a necessidade de saber que ele é amado, que ele é mais do que um amigo, que ele é um friend, talvez esse amigo, ele teve um pensamento suicida. Deixa eu te abrir uma coisa aqui, sem falar nomes, óbvio. Pessoas que eu nunca imaginei. Pessoas que eu nunca imaginei. Sérias em Cristo. Me ligaram, me mandaram mensagem, desculpa, pelo WhatsApp. Pedindo oração e falando assim, Giba, eu tive pensamento suicida, não sei o que fazer. Pessoa que eu nunca imaginei que um dia fosse ter um pensamento suicida. Sabe por quê? Porque as pessoas estão desesperadas. Mas eu tenho que ser um amigo que edifica, você tem que ser um amigo que edifica. Nós temos que parar de pensar nas nossas dores e pensar na dor do outro. E quando nós pensamos no outro, o outro pensa em nós. Então tem uma tarefa para você, adolescente, hoje. Para você que está em casa, para você que está aqui. Quando acabar esse culto, pega o seu celular, manda uma mensagem para alguém. Liga para alguém. Converse com alguém. Assista Friends. Dá para fazer pelo Zoom. Tem aquele Netflix Party, né? Dá para assistir também. Assiste Alvin e os Esquilos. Estava assistindo agora antes de vir para cá com a Elô. Mas procure as pessoas e seja como esses amigos dos paralíticos, do paralítico aqui. Entenda a necessidade. Os nossos amigos têm necessidade. As pessoas têm necessidade. Elas precisam entender o quanto elas são amadas e foram feitas à imagem e semelhança de Deus. E elas vão entender isso quando nós abraçarmos. A pessoa só entende que Jesus ama quando a igreja ama. É ou não é? Quando você pensa assim, ninguém da igreja liga para mim, a sua fé, a sua vida com Deus diminui, é ou não é? Quando você não tem amigo na igreja, é muito mais fácil você ir para o mundão e desenvolver amizades com pessoas do mundo. E aumentar o pensamento suicida. Porque lá fora você vai se encher de bullying, vai se encher de pornografia, vai se encher de coisas que aumentam o vazio. Mas não é verdade que quando na igreja parece que ninguém liga para você, a sua fé esfria. E é a mesma coisa com o outro, não é só com você. Não é só com você. Não é só você que se sente longe de Deus, porque ninguém da igreja te procura. Mas as pessoas da igreja que você não procura também se sentem assim. É chocante, nos últimos 3 meses, 1 a cada 3 adolescentes teve pensamento suicida. Os pais que estão aqui, pai que está em casa, converse constantemente com seu adolescente. Porque o pensamento suicida hoje, ele é natural, ele é normal. O que não era na nossa época. Ou pelo menos era velado. Segunda lição que eu quero trazer para vocês. Segunda lição para ser um amigo edificante. Fazer sacrifícios pelo outro. Repete comigo. Fazer sacrifício pelo outro. Esses 4 homens vendo aquele paralítico. Eles entendem a necessidade dele. Ele precisa andar. Vamos levar ele para Jesus. Quando chega lá, está abarrotado, não dá para entrar, está pior do que Corinthians e Palmeiras numa final, está pior do que Descende, está pior do que o que você imaginar de ajuntamento de pessoas. Está lotado, abarrotado. Aqueles caras não desistem, mas eles falam assim: ei, vamos abrir então o telhado. E vamos colocar esse cara pelo telhado. Imagina a adrenalina desses caras, né? Subindo no telhado, o cara numa maca, provavelmente, agora imaginando, amarra o cara numa corda, sabe aquela coisa mirabolante, e meu, segura cada um de um lado, aí, oh, segura direito, o cara vai cair, aí amigo é amigo, né? Oh, ele já é paralítico, mano, vai derrubar o cara, ele veio para ser curado, aquela coisa, né, aquela resenha, e aí a Bíblia diz que esses caras, eles fazem um sacrifício. O que eu quero dizer para vocês, adolescentes, essa mensagem não é para você somente receber, mas é para você dar, amém? Para você sair daqui dando o seu tempo, sua amizade, o seu melhor para o outro. Esses homens, eles fazem sacrifício. Nós temos que nos doar em prol do outro. Como eu estou falando com adolescentes, todo cuidado é pouco, né? Fazer sacrifício não significa você ser manipulado. Fazer sacrifício não significa tipo assim, ah, você viu o que o pastor falou, você tem que fazer sacrifício. E a pessoa ficar te manipulando. Tomem cuidado com amizades tóxicas, que nós vamos falar na semana que vem. Tomem cuidado com amizade obsessiva. Ah, ele é meu amigo, ela é minha amiga, não pode falar com ninguém, ninguém é dono de ninguém. Ah, não pode ir no McDonald's com a fulana porque é meu melhor amigo. Ah, não pode assistir Alvin e os Esquilos com ele porque é meu melhor amigo. Ah, não pode... Isso não existe. O seu amigo é amigo de outro. Aprenda a lidar com isso. Seu amigo, ele não é só seu amigo. Seu amigo é amigo de outro. Sua amiga é amiga de outra. E aproveite isso para expandir também, né, seus relacionamentos. Então, fazer sacrifício não significa que você tem que ceder à chantagem. Uma frase que se alguém falar para você, já desliga a ligação. Se estiver na ligação, estiver conversando, fala: ó, vou ali comprar um refrigerante e já volto. Prova para mim que você é meu amigo. A amizade em si já é uma prova. Eu não preciso pedir para ninguém, prova para mim que você é meu amigo. Prova para mim que você é minha amiga. Porque sempre quando vem essa fala, prova para mim que você é meu amigo, depois vem um pedido abusivo. Sempre quando alguém fala assim, prova para mim que você é minha amiga, sempre vem depois um pedido abusivo. Prova para mim que você é meu amigo, sempre vem um pedido abusivo. Então, você não precisa provar para ninguém. Até o momento aqui, nós não vamos ver isso na Bíblia em lugar nenhum, mas o texto não nos diz que o paralítico vira para aqueles caras e fala assim, me leva lá, prova que vocês são meus amigos. Eles de coração voluntário se sacrificaram por aquele cara. E o que é um sacrifício hoje, adolescente? Ligar para alguém, mandar mensagem para alguém, orar por alguém. Porque muitas vezes nós somos aqueles amigos, eu tenho amigo assim, que você pergunta, e aí, como é que tá? Ele desabafa. Minha vida tá assim, tá ruim, perdi emprego, meu casamento tá ruim, minha fé tá fraca, ele desabafa. Aí quando você fala assim, cara, eu também tô com um problema, preciso desabafar. O cara não te responde mais. Sumiu. Talvez você que tá aqui, você que tá em casa, tenha um amigo assim também. Tem ou não tem? Ele desabafa com você, ele abre o coração para você, mas quando você vai abrir o coração, ele some. Agora, se você é um amigo desse, se arrependa e faça sacrifícios pelo seu amigo. Mostra para ele que você está junto. Se o seu amigo não ora, ora com ele, mesmo que você tenha vergonha. Se o seu amigo não lê a Bíblia, leia a Bíblia com ele, mesmo que você tenha vergonha. Sabe, se seu amigo está triste, faça o sacrifício de ficar conversando horas, até que ele fique bem, até que ele fique animado. Faça sacrifícios pelas pessoas. Nós temos que perder essa mania de que as pessoas têm que fazer tudo por nós. Tem que ser tudo para mim, tudo do meu jeito. Eu cortei o cabelo e a minha amiga nem elogiou. Nossa, eu emagreci. Emagreci mesmo. Nossa, eu emagreci. E ninguém me elogiou. Tá vendo? Já deixei a deixa do... Nossa, eu emagreci e ninguém me elogiou. Nossa, eu sei lá o que e ninguém me elogiou. Tome a iniciativa, elogie as pessoas. O que eu quero dizer para você hoje é: seja um amigo que edifica. Amizades que edificam são amizades sacrificiais. Vou repetir: amizades que edificam são amizades sacrificiais, não amizades abusivas. Qual que é a diferença, Giba? Amizade sacrificial é quando eu vou até o outro, entendendo a necessidade do outro, e eu ajudo ele. Amizade abusiva é quando ficar e faz isso por mim, faz isso por mim, você é minha amiga, fica só comigo, me elogia, não fala com ele, não fala com ela. Isso é uma amizade abusiva. Isso é uma amizade abusiva. Uma amizade sacrificial não significa que você tem que estar o tempo todo junto, mas você se esforça para que a pessoa seja curada e restaurada naquilo que ela tem que ser restaurada. Vou repetir, talvez você não ouviu. Uma amizade que edifica, sacrificial, não é uma amizade que significa que você tem que estar o tempo inteiro junto, mas significa que você se preocupa com a pessoa e você se doa para ela ser curada, para ela ser restaurada. Eu lembro uma vez que eu estava muito mal, estava afastado, isso em, sei lá, 2000, 2001, por aí. Estava muito mal com Deus, comigo, com a vida. E um amigo foi na minha casa do nada, sem essa de WhatsApp, de programar Zoom, de programar, sabe? Ele foi na minha casa, o interfone tocou, era tipo 11h30 da noite. E foi ele mais um outro amigo, e eles falaram assim: Giba, a gente está aqui embaixo, vamos comer uma pizza? Vamos. Fui comer, até porque, né, vamos comer uma pizza, é mais fácil de você atrair a atenção do amigo. Fui comer a pizza com eles, eles falaram para mim assim: Giba, nós estávamos orando por você, a gente sabe que você não está bem, a gente está indo no monte agora, vamos. Bora, vamos para o monte. Eu fui para o monte, monte é um lugar, né, que os crentes vão orar, monte, montanha mesmo. E naquele monte eu tive uma experiência com Deus incrível, e me firmei com Jesus. O que eu quero dizer para você: seja um amigo inusitado, que liga para a pessoa e fala assim: estou te ligando porque a gente quer orar com você. Estou te ligando porque a gente sentiu a sua falta na célula. Estou te ligando porque a gente sabe que na sua casa as coisas não estão bem. Ficamos sabendo que seu pai e sua mãe separaram, brigaram, enfim. Seja um amigo que procura, amém? E a última lição, e essa é a mais importante para ser um amigo que edifica, porque quando nós falamos em edificar, nós estamos falando de igreja, edificar em Cristo. A última lição é: leve o outro a Cristo. Repete comigo: levar o outro a Cristo. Leva o seu amigo a Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque um becazão monstruoso mata a fome, mas não tira ansiedade, angústia, medo, desespero. Porque um donuts ou um nuggets maravilhoso e gostoso, ele mata a fome e você fica feliz, mas é só uma porta para você se sentir bem. Mas não é o que de fato cura. A não ser que o cara seja um glutão, isso é ruim. Uma conversa de horas e horas e horas, 5 horas, se não tiver Jesus, se não tiver oração, se não tiver Bíblia, naquele momento vai satisfazer, mas não vai mudar a vida e a história da pessoa. Esses amigos levam o paralítico a Jesus. E presta atenção no texto: antes do paralítico ser curado, Jesus fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe por quê? Porque o mais importante do que a cura é a salvação eterna. Esse paralítico morreu, ele não está vivo hoje, 2021. Só que ele está na glória com Jesus. Só que ele está no céu. Porque os amigos levaram ele para Jesus. faça parte dos 7% que fala de Jesus para um amigo. Três motivos para você pregar o evangelho nós vimos no vídeo. Primeiro, é uma ordem. Jesus mandou e nós somos a igreja, Ele é nosso dono. Segundo motivo, o amor. Terceiro motivo, uma boa notícia. Se você ama as pessoas, pregue o evangelho para elas. Deixa eu dizer uma coisa, a nossa militância é a pregação do evangelho. Já falei isso aqui. Ah, eu quero acabar com o racismo. Eu quero acabar com o desmatamento no Amazonas. Eu quero acabar com a homofobia. Eu quero acabar com a pobreza. Eu quero acabar com tudo isso. Prega o evangelho. Porque se você pregar o evangelho, a pessoa se converter, ela vai mudar a forma dela de pensar e de agir. E o racista vai deixar de ser racista. O destruidor, ele vai deixar de ser destruidor, falando do homem. Aquele que rouba vai deixar de roubar. Aquele que fala mal de todo mundo vai deixar de falar mal de todo mundo. Então, a nossa bandeira é o evangelho. A nossa militância é o evangelho. Eles sabiam que só Jesus podia curar aquele amigo. Mas Cristo, ele tem muito mais do que a cura. Ele tem a salvação. Olha que interessante isso. Versículo 5. Vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. A fé de quem, gente? Dos amigos e do paralítico. A sua fé, ela leva o seu amigo a ter fé. Mas para isso você tem que levá-lo a Jesus. Estava falando ontem com os líderes, não há nada que se compara do que levar alguém para Jesus. Não há nada que se compara a ver alguém se rendendo a Jesus. Há uma família destruída a ser restaurada. Há um adolescente com um vazio existencial entender que a vida é preciosa. A descer nas águas do batismo, fazer parte de um discipulado. Giba, eu não sei o meu propósito de vida. Eu vou falar para você o seu propósito de vida. Pregar o evangelho. É. Como? Através do que Deus te deu como talento. Através do game. Através da maquiagem. Através da arquitetura. Através da medicina. Através do esporte. Através do TikTok. Eu não sei o que Deus te deu como talento. Mas pregue o evangelho, amém? Leve os amigos no lugar que serão transformados. Leve os seus amigos ao lugar que eles serão transformados. Que lugar? Jesus Cristo. Traga o seu amigo à igreja. Não tenha vergonha de falar que você é crente. Não tenha vergonha de falar que você ama Jesus. Porque a coisa mais importante na vida é Jesus Cristo. E a grande verdade é que fora de Jesus não tem vida. Se você ama o seu amigo, faça o sacrifício de levar ele a Jesus Cristo. Se você ama o seu amigo, preste atenção nas emoções dele. Porque ele pode ser alguém que está pensando no suicídio. Porque ele pode ser alguém que está pensando na morte. Que está flertando com as drogas. Que está flertando com a prostituição. Que está flertando com sair de casa. É muito preocupante e doloroso isso. De cada 3 adolescentes, olha eu repetindo para entrar na sua cabeça. Nos últimos 3 meses, não estou falando na vida, estou falando nos últimos 3 meses, teve pensamento suicida. A galera do louvor pode subir aqui já, por favor. Tiaguinho falou isso na semana passada. Seja o amigo... Ou se ele não falou, eu acho que ele falou e eu estou inventando, mas eu acho que ele falou. Seja o amigo que você gostaria de ter. Uma vez eu tive uma experiência dessa com Deus. Eu estava orando e eu falei assim: Senhor, o que o Senhor espera de mim como pastor? E o Espírito Santo falou para mim: o que você espera de um pastor? O que eu espero de um pastor é o que eu tenho que ser. E eu tento ser. Sei que às vezes eu falho, muita gente para cuidar, muita gente para ligar, muita gente para orar. Eu sou o pai que eu gostaria de ter. Eu sou o marido que eu acho que tenho que ser. Não que eu gostaria de ter, né? Mas eu sou o marido que eu acho que eu tenho que ser. Eu sou o marido que a minha esposa tinha que ser como esposa. eu tenho que ser o amigo que eu gostaria de ter. Você que está em casa, você tem que ser um amigo que você gostaria de ter. Quer que eu te fale a real? Você gosta daquele amigo que potencializa o seu pecado, mas você gosta muito mais do amigo que te liga e pergunta: por que que você estava triste hoje? Posso orar por você? Fala a verdade. Porque aquele amigo que te leva para o pecado, depois esse mesmo amigo fala mal de você e fala tudo o que você fez. Você nem sabe, ela tem 14 anos, ela já fez isso, isso e isso. Você nem sabe, ela tem 15 anos, já fez isso, isso e isso. Agora o amigo da igreja, que é cristão de verdade, ele te liga e fala: seu rostinho está estranho, quero orar por você. Ah, esse amigo não tem preço. E na moral, seja esse amigo. Seja esse amigo. Eu quero fazer um desafio agora. Pega o seu celular, todo mundo. Pega o celular aí na mão. Agora está autorizado. Enquanto a banda chega aqui, né? Cadê a banda? Pega o seu celular, entra no bloco de notas aí. Você que está em casa, pega o seu celular ou pega um bloco de notas mesmo. E eu vou te desafiar agora. Pensa em três pessoas. Três pessoas. Pode ser da igreja ou não. Você vai colocar agora no seu bloco de notas, eu vou esperar. Três nomes de alguém que você vai procurar até segunda-feira para fazer uma oração por essa pessoa. Escreve aí. Ah, Giba, eu não sei orar. Sabe? Oh, como não? Todo mundo sabe orar. Coloca aí no bloco de notas três nomes de pessoas que você vai procurar até segunda-feira para fazer uma oração. Fazer uma oração ligando ou mandar uma mensagem: olha, estava orando por você, estou preocupado com você. Você que está em casa, anota aí num bloco de notas três pessoas que você vai ligar até segunda-feira, ou vai mandar um WhatsApp, ou e-mail, ou uma carta. Tem adolescente que gosta ainda de escrever carta, né? Talvez você mora no prédio de alguém. E leve essa pessoa para Jesus. Talvez seja alguém da igreja que está frio. Talvez seja alguém da igreja que está distante do Senhor. Talvez seja alguém que precisa ouvir falar do Senhor. Manda uma mensagem para essa pessoa. Talvez é alguém que estava aqui e não está mais. Talvez é alguém que mudou. Olha só. Talvez é alguém que você brigou. E o Espírito Santo está incomodando você para pedir perdão, para que essa pessoa volte para Jesus. Talvez a pessoa não está em Jesus porque você pecou contra ela. E agora eu vou dar mais um outro desafio, que é voluntário. Se você estiver precisando de um amigo desse, me manda uma mensagem hoje. Eu quero orar com você, eu quero ler a Bíblia com você. Me manda uma mensagem hoje, agora que a gente voltou para o ao vivo, né? É hoje e hoje mesmo. Porque quando grava, você fala: me manda uma mensagem hoje, né? Você pensa lá na frente. Mas hoje, hoje mesmo, acabar esse culto, me manda uma mensagem. Se você precisa de um abraço, eu não vou te dar um abraço, mas eu vou ligar para você, que vai simbolizar esse abraço. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. E não vou dar abraço mesmo, hein? Antes da gente orar, já vou aproveitar, deixa. Acabou o culto. Deus te abençoe, te guarde, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, te dê a paz e Deus abençoe, tchau. Não fiquem aglomerados, tá bom? Não fiquem aglomerados. Tomem cuidado. Muito álcool gel, máscara, porque isso também é cuidar do outro, né? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua presença, para te adorar, o Senhor, em espírito e em verdade, e agradecer porque o Senhor é o nosso melhor amigo. Senhor Jesus, o Senhor falando com os discípulos, o Senhor disse: já não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz para nos salvar e nos libertar. E agora nessa tarde, Deus, eu peço que cada adolescente aqui, Espírito Santo, convencido pela tua palavra, convencido pelo teu poder, convencido, ó Deus, realmente por ti, seja um amigo edificante, Pai. Eu profetizo nessa tarde o nascimento de amizades edificantes. Amizades, ó Deus, que levam para a eternidade. Que cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus, busque entender a necessidade do outro. Faça sacrifícios, ó Deus, para que o outro esteja na tua presença. E que antes da cura da ansiedade, da cura do medo, da cura do câncer, antes, Deus, da cura da Covid, antes, Deus, da cura de qualquer enfermidade, venha de fato, Senhor, o teu perdão sobre o pecador, ó Pai, para que tenha vida e vida eterna. A tua palavra diz, ó Deus, que aquele que crê em ti, ainda que esteja morto, viverá, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que morreu por nós na cruz, e a tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Porque a fé em ti, ó Deus, nos leva para a eternidade. A fé em ti, ó Deus, nos leva de fato a uma vida de paz. Deus, há tantas mentes aqui, Senhor, que estão sem paz, e agora eu oro por cada mente, Deus, em nome de Jesus. Eu oro por cada adolescente que está aqui essa tarde, eu oro por cada adolescente que está em casa, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, seja lá qual for o horário. E agora nós repreendemos em nome de Jesus toda ansiedade, todo medo, todo pânico, medo da morte, Senhor. Em nome de Jesus, agora nós repreendemos, ó Senhor, todo espírito suicida. Agora em nome de Jesus, caia por terra todo espírito suicida. Sopra o fôlego de vida. Espírito Santo, sopra o fôlego de vida. Espírito Santo, sopra a vida agora nos corações desses adolescentes. Nós repreendemos agora em nome de Jesus toda a influência satânica. Nós repreendemos agora toda a influência das mídias. Nós repreendemos agora, Pai, toda a influência de artistas, ó Deus, suicidas na mente da tua igreja. Nós repreendemos agora, Pai, toda a música consagrada a Satanás que tem sido escutada pelos seus adolescentes. A nossa luta, Deus, não é contra a carne nem o sangue, mas principados e potestades nas regiões celestiais. Agora nós repreendemos o espírito de morte. Agora nós estamos em guerra, Senhor, nas regiões celestiais. E nós clamamos a ti que os anjos que ministram da tua parte estejam guerreando em prol da tua igreja, Senhor. Nós repreendemos a morte no Radical Team. Nós repreendemos o suicídio. Nós repreendemos, ó Pai, o acidente. Nós repreendemos, Pai, o assalto. Nós repreendemos a Covid. E nós agora profetizamos a vida no Radical Team, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, liberta agora, Pai, o cativo. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui perdoando pecados, mas liberta também o cativo. Deus, nessa passagem a tua palavra diz que o Senhor perdoou o pecado daquele paralítico, mas que também depois o Senhor disse para ele: filho, levanta e anda. Cura agora, Pai, em nome de Jesus, a enfermidade física. Eu coloco agora, Pai, cada sangue nas tuas mãos, as células do nosso corpo. Eu coloco os nossos ossos, Senhor. Eu coloco, Pai, em nome de Jesus, todos os órgãos do nosso corpo, nosso pulmão. E nós repreendemos agora como igreja, Senhor, qualquer bactéria. Nós repreendemos agora o câncer. Cura o câncer, Deus. Em nome de Jesus, cura o câncer, Senhor, da tua filha. Cura o câncer, Senhor, em nome de Jesus. Agora, Pai, coloca as tuas mãos na enfermidade e faça um milagre. Vá ao encontro, ó Deus, das pessoas dessa igreja que estão com Covid, Pai. E agora dê vida, Senhor. Nós colocamos o sistema imunológico nas tuas mãos. Nós colocamos, ó Deus, as vitaminas do nosso corpo nas tuas mãos. Seja o Deus que nos sustenta como tem sustentado até aqui, Senhor. Espírito Santo, nós colocamos a vida espiritual da tua igreja nas tuas mãos também, Senhor. Se há alguém aqui que nunca teve uma experiência contigo, que tenha, Senhor, nessa tarde, que tenha nesse dia, que tenha nesse sábado, ou talvez nesse domingo, nessa segunda, nessa terça, no dia que estiver assistindo, Senhor. Faça de nós, ó Pai, pessoas saudáveis, e que nós sejamos proclamadores da saúde que está em ti, ó Deus, que é a boa notícia do Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos, ó Senhor, de nós mesmos. Livra-nos, ó Deus, do egoísmo, da vaidade. Espírito Santo, dê sentido de vida para os seus adolescentes, Senhor. Espírito Santo, revela a eles, ó Deus, o amor que o Senhor tem por cada um, ó Pai. Altura, profundidade, a largura e extensão. Nós sabemos, ó Deus, a investida do diabo contra os nossos adolescentes. Mas assim como Paulo, agora nós oramos por essa causa e nós pedimos que o teu amor seja maior. Teu amor seja maior, ó Pai, do que toda a investida de Satanás, Senhor. Se alguém aqui nessa tarde que quer receber Jesus como Senhor e Salvador e ter uma mudança de vida, se alguém aqui nessa tarde que se sente distante do Senhor e quer voltar para Jesus, aqui no templo ou você que está em casa, se você quiser iniciar hoje uma caminhada com Jesus como aquele paralítico, levantar e andar, talvez a sua paralisia não seja física, mas seja emocional, e espiritual, mas se for física também. Se você quer andar com Jesus, você está aqui, levanta suas mãos em nome de Jesus. Levanta uma das suas mãos em nome de Jesus. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador ou quer voltar para Jesus. Se alguém em casa que quer voltar para Jesus, quer caminhar com Jesus, que você entregue a sua vida a Ele e tenha uma nova vida. Amém? Jesus está voltando. Eu quero te dizer que nós vamos morar com Ele no céu, na eternidade. Amém? Amém?
Amém.
Aleluia! Quem gosta de festa aqui, levanta a mão. Amém? Quem gosta de pular, quem gosta de cantar, quem gosta de vibrar, quem gosta de dançar? Cara, eu tenho uma visão do céu que vai ser assim. Eu vou dar a minha visão do céu. Se for heresia, me permitam. A minha visão do céu é tipo assim, Parque do Ibirapuera. Essa é a minha visão do céu, sabe? Não Ibirapuera, mas para você entender a minha visão. Eu acho que é um campão assim, ó, gramadão. De repente tem uma cachoeira. Aí, sei lá, tem um leão andando, tem um cavalo e tal, e pá. E a igreja cantando, a igreja pulando, a igreja adorando, a igreja lá, Yeshua, 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 Yeshua. E sabe, não tem fim, não tem... Não acaba o culto. Não é tipo assim, Deus abençoe e tal, vai embora. Mas o culto é contínuo, é constante, é toda hora, como é na nossa vida, inclusive. Então, para você viver isso no céu, você já tem que viver isso aqui na terra. A sua vida tem que ser uma festa. A sua vida tem que ser alegre. A sua vida tem que ser uma vida que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, nós estamos numa pandemia, tem prova. Eu estou aqui angustiado com a nota do Enem. Eu estou desesperado, essa pessoa está em paz. E não é que você é falso, mas é porque nós temos a paz que excede todo entendimento. Amém? É porque nós somos adolescentes que caminham com Jesus. Porque nós somos adolescentes que estão em Jesus. Porque nós somos pessoas que entendemos que Jesus mudou a nossa história. Que a gente era paralítico e agora nós andamos. É isso. Nós vamos entregar agora os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas antes disso eu quero dizer para você. Antes disso eu quero dizer para você. Mude a forma que você está vivendo. Mude a forma que você está caminhando. Seja uma pessoa feliz. Seja uma pessoa feliz, seja uma pessoa alegre, seja uma pessoa que chega em casa e valoriza tudo que tem, seja uma pessoa que chega na igreja e valoriza tudo que tem, levanta a mão quando for cantar e fala, uau, eu posso levantar a mão, muda a perspectiva de vida, porque Jesus, Ele morreu por você, amém? Nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, você tem o QR Code aí na frente, você pode colocar celularzinho aí, também nós temos os nossos envelopes, que são descartáveis. Então você vai colocar o seu dízimo aí, vai colocar lá fora. Ninguém mexeu, ninguém vai mexer, a não ser a pessoa que fabricou, mas foi tudo bonitinho ali, tudo organizadinho, tá bom? Então coloque o seu dízimo, coloque a sua oferta. Você que está em casa, vai aparecer o QR Code aí também. Você pode colocar o celular aí na tela ou fazer o Pix, transferência, TED, o que vocês quiserem, para que em nome de Jesus também nós estejamos glorificando o nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Amém? Essa semana, então, na verdade, você tem 2 dias, contando de hoje, 3 dias, até segunda-feira. Quem colocou 3 nomes aí? Levanta a mão. Uau! Então você tem a responsabilidade diante de Deus, não diante de mim, de ligar para essas pessoas. Amém? Entrega o seu dízimo, entrega a sua oferta, seja um crente feliz, seja um amigo edificante, é nóis!
está pelo seu grande amor. Tu está, tu está amando o rei. Fui salvo pelo amor do rei. Salvo, eu fui salvo. Fui salvo pelo rei.
A direita, ele está vivo, sim.
Jesus, amém? Você que está em casa também, levanta sua mão mais alto que você puder, feche seus olhos. Senhor Jesus, a Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o poder e a majestade. Senhor, nada se compara, ó Deus, com o fato de que nós estamos na Tua presença, Senhor. Nada se compara ao Teu amor, nada se compara à Tua graça. Senhor, nada se compara, Senhor Jesus, a estarmos aqui juntos, Te adorando, Te bendizendo e Te exaltando. A nossa vida, Senhor, é a Tua glória, é para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra. Senhor, nós somos amigos edificantes, porque o Senhor tem nos edificado todos os dias, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, porque a Tua palavra diz que nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nem altura, Senhor, nem o presente, nem o porvir, nada nos separa do Teu amor. A Ti a glória, a honra, o poder e a majestade para sempre. Amém. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos cantar mais um louvor? A gente tem tempo. Amém? Tem tempo, tem tempo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe tudo que você fizer, adolescente. Que você seja próspero em tudo que você fizer. Que você seja próspero na escola. Que você seja um filho exemplar em casa. Que você seja um amigo edificante. Quando você crescer, que você seja um profissional exemplar. Um marido lindo, uma esposa linda, uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso. Que tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, acabou o louvor, você já pode ir saindo glorificando a Deus, você que está em casa também, Deus te abençoe, até sábado que vem, esperamos você aqui, é nóis!
Você vai ter que provar. Quem não acredita só lamenta. Descobre vida quem experimenta. Se fosse flor seria primavera, muito além do que a gente espera. Se fosse gota já me bastaria. Mas é o mar, eu quero mergulhar. Não importa o que eu passar, não importa o que eu
Amém. Deus abençoe. Vocês já sabem como sai, né? Galera da esquerda, sai aqui pelo fundo. Galera da direita, sai aqui pela minha direita. Deus abençoe. Não fiquem aglomerados de forma alguma. Até sábado que vem. Amo todos vocês. É nóis!
Told you you're not beautiful, you'll never be enough.